Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Num oferecimento do Clube Militar de Imitação do Presidente. Começa Mupoca.
E aí, moçada? Podcast é coisa de comunista.
Olha aí.
Homossexual, comunista.
O que é isso, cara?
Calma, Bolsonaro. Calma, companheiro.
Eu não sabia que eu tava com convidados tão ilustres aqui, com os presidentes aqui, né? Estou aqui com o presidente Gabriel Prado.
Boa noite.
E com o presidente Robson Bravo, que veio nessa grande missão de ocupar essa terceira cadeira do Mupoca.
Olá, internautas.
Ah, eu nem sei de quem é essa imitação, mas eu já gostei.
Eu só mandei um olá, internautas,
tá ótimo.
Da Dilma.
Olá, internautas da Dilma, é sempre o mesmo. Mupoca começando, e a gente, Mupoca número 103, o Mupoca em que nós nem propusemos a pauta e já a defenestramos.
Exato, porque é isso, é mais um programa da série... E o programa foi espaço.
Por isso que nós trouxemos hoje aqui o nosso defenestrador oficial de pautas e pessoas e objetos, Robson Bravo.
Especialista.
Especialista.
Exato,
no assunto.
Esse é um programa certificado pelo ISO Robinho 1001 de defenestração de pautas.
É verdade.
Entendeu?
Quero mandar aqui um abraço fraterno pro nosso Mupoca... Talicione.
Sim. É, um grande abraço.
Que tá aí defenestrando na Europa, inclusive. Tá perto de Praga.
Tá muito perto ali, já sentindo aquele calor da horda.
Exato.
É verdade. Mas eu vinha pensando aqui nessa quinzena, Gabriel Prado. É verdade. Eu tava aqui matutando, tentando procurar aí nos buscadores. Até usei aquele DuckDuckGo.
DuckDuckGo.
Pra ver se vinha uma resposta diferente, mas nada que acalentasse aí meu coração com certezas, não é mesmo? Nada que amansasse a dúvida que bate todas as vezes que eu inicio esse programa. Então eu transfiro a responsabilidade a ti.
Abra seu coraçãozinho pra mim.
Ó, nobre colega, que é, por favor, Gabriel, me responda, o que é Mupoca?
Mupoca, meu caro. É a arte de iniciar um pensamento e...
Tá certo.
Muito bem.
Muito bem.
E sempre esqueço.
É essa arte mesmo.
É isso aí.
Te faz sair de várias situações.
Muitas situações, é um fato.
É, inclusive você pode usar isso não só como... Pode ser a técnica Mupoca. Que aí você tá falando com alguém e aí você começa um pensamento e aí você simplesmente sai andando.
É.
Sabe quando tá no bar? Sabe quando você tá no bar? Aí você levanta, puto, e fala assim, não, digo mais, e vai embora.
É isso. Ou você tá fazendo uma live, começa a falar da inteligência do peixe e...
É, pode ser também.
E é isso, não é mesmo?
Porque o silêncio é uma dádiva.
O silêncio hoje é uma dádiva.
Uma dádiva e uma arma. Ele é uma bênção e uma maldição.
É, eu diria que nos tempos atuais é muito uma dádiva.
Exato.
O Mupoca, como você bem sabe... Caro ouvinte, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Vocês podem entrar lá, b9.com.br/podcasts, e ouvir todos eles. Tem o Cinemático, Robson Bravo, tá aqui, participa sempre, não é mesmo?
Tamo aqui, tamo sempre lá.
E no programa de hoje é cinema?
Cinema. Entendo. Sempre cinema.
Sempre cinema.
Às vezes menos cinema, porém sempre cinema.
Sempre cinema.
É, exato. Às vezes é série também.
Entendo.
Mas é tudo cinema.
Cinema.
É.
Tem o OEA, tem o Gente, tem o Naruhodô, tem o Zing, o Mamilos, o Braincast, o Beleza Pra Quem, Caixa de Histórias, 37 Graus, Código Aberto, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, Pouco Pixel, Autoconsciente, Dibradoras, Ponto de Virada e estreou também o The Shift.
Quer dizer, daqui a pouco a gente vai precisar de um episódio inteiro só pra falar o nome deles.
Não cabe numa Kombi.
Não.
Daqui a pouco vai ser igual Salvador com Igreja. Vai ter mais podcasts do que dias do ano.
Sim, vai dar bilhão daqui a pouco.
Vai dar bilhão.
É
verdade. E se você, caro ouvinte, quiser saber mais sobre o Mupoca, como anunciar nesse podcast, como ajudar no sonho do podcast nacional, nosso sistema de assinatura mensal no Catarse, e de quebra entrar para o clube mais exclusivo e camarotizado da internet, que é a Mupoçonaria, tudo que você precisa fazer está lá no site mupoca.com.br. Tem informações e links para tudo.
E digo mais, a Mupoçonaria já está começando as movimentações, pois é um esforço coletivo, é quase, para a futura perspectiva 2019.
A futura perspectiva 2019 que está chegando, não é mesmo?
Sim, está chegando.
O algoritmo da Mupoçonaria está...
Tá,
o pessoal, todo vapor.
O pessoal da Mupoçonaria já, inclusive, encomendou, fiquei sabendo, óculos, que os zeros do óculos são zeros do 2020.
Olha,
óculos de ano novo.
Olha, sabendo, que legal.
E você só vai poder acompanhar isso e ajudar nessa movimentação toda se você fizer parte da Mupoçonaria.
Seja um Mupoçon você também.
Exato. É verdade. A gente tem um aperto de mão secreto.
É verdade. Então, faça parte de tudo isso em mupoca.com.br. E no programa de hoje, né, a gente vai defenestrar, a pauta oficial é Pequenos Desgastes. Essa pauta é quase uma homenagem a um personagem que foi muito importante na vida de Gabriel Prado e da minha, que é Pedro Ivo Rezende.
Homenagem fraterna a esse grande pensador.
É um grande pensador da internet, foi dono de agência, foi blogueiro. E no auge do Twitter, enquanto uma coisa moleque desbravadora da internet,
tá,
ele mantinha essa agenda quase que diária de relatar pequenos desgastes.
Que, afinal de contas, é um dos grandes usos do Twitter até hoje, né?
É, reclamar da vida.
Sim, claro.
Exatamente. Então, esta é uma pauta que já é uma homenagem fraterna a esta figura do mercado publicitário nacional. Mas, né, sem mais delongas, eu já quero que você rode a vinheta, porque eu continuo a falar disso.
Ela já rodou.
É o seguinte, fala aí, Gabriel.
Caralho. Você acabou de tomar uma surra de pauta na sua cara.
Boa semana.
Surra de pauta.
Boa semana a todos. É. Tchau.
Fala aí, cara. Então vamos pra cartinha?
É. Qual é? Do Braincast a galera falaria, qual é a boa?
É, exato.
Pequenos desgastes.
Isso é um desgaste, não é? Isso
já é um desgaste. Desgaste,
quando,
cara,
você tá lá querendo de boa, você tá se preparando, vai um host e vira assim, fala aí, tchau.
Tá distraído, tá...
Pego de surpresa, não
é brincadeira, é que ele...
Tá brincando com o celular.
Eu vi ele brincando no celular e a pauta tá, assim, ela tá recheada, né? Assim,
tá.
Ela tá numerosa, né?
Não, essa vai pro museu.
Essa vai pro museu.
A minha sugestão aqui é ser um debate rico, um debate acalorado, um debate orgânico, um debate sem glúten.
Certo,
sem glúten.
De quais são aqueles pequenos desgastes que, no fim, somados, acabam com a vida de todo mundo.
Minam a paciência.
Minam, acabam assim a ponto de... O que você prefere? Ter uma doença terminal terrível ou um acúmulo de todos os desgastes ao mesmo tempo?
Entendi.
Eu só ia fazer uma sugestão como é que fala mesmo? É, questão de ordem?
Questão de ordem.
Questão de ordem.
Tá bom.
A gente pode começar... A gente pode fazer, já que é os pequenos desgastes do dia a dia... Podemos começar com amanhã.
Ah, claro. A gente vai seguir o percurso diário do trabalhador médio.
Exatamente.
Perfeito. Entendo. Inclusive, o meu pequeno desgaste, ele tá inserido no começo dele.
Uhum.
Que é o pessoa que não sabe andar direito. Pessoa que fica na passarela do metrô, no corredor, olhando pro celular e anda devagar.
É.
Amigo.
É. Eu tenho um desgaste na estação onde eu pego o metrô.
Uhum.
Ela é daquelas que tem o corredor do gado.
Sim. Então, assim,
é exatamente
marcado. Ali, é.
Quem está indo vai pela direita, quem está vindo vem da esquerda.
E a pessoa vem pelo lado invertido.
Nossa, porque ela quer ser bacanuda.
Eu sou mais extremo. Eu como morador dessa região, como morador dessa rua, ex-morador dessa rua em que estamos, eu me irrito muito com essa rua e a evito sempre que eu posso. Porque eu acho que pedestre deveria ter...
Cara, é simples.
Não, pedestre deveria ter carteira... Não, eu ia falar carteira de motorista, mas não ia fazer o menor sentido.
Carteira
mas
de pedestre
tem que ter carteira de pedestre.
Cara,
existem regras de trânsito
na
calçada.
Exato, exato.
Você tem que manter a esquerda livre.
A arte imita a vida. A calçada, ela imita a rua.
Exatamente.
Você tá indo pela direita... a pessoa tá vindo pela esquerda.
Sim.
Exato. Esse movimento funciona tanto na rua de carros como na calçada.
Você está fumando, você encosta no muro, você está panguando. Você vai olhar o celular, encosta à direita, deixa a esquerda para quem tá com pressa.
E nem me venha falar de escada rolante, que a pessoa que para na esquerda, na escada rolante, você merece peteleco na orelha.
Você tá esperando o ônibus... encosta no ponto.
Perfeitamente.
Muito desgaste, hein?
Muito desgaste, acho, cara. Muito desgaste.
Porque assim, às vezes...
Sair de casa é um desgaste.
Se você anda a passos largos, normalmente, se você anda em um ritmo rápido, normalmente, esse tipo de pessoa, ele... Exatamente, você não vai pro lado esquerdo, pois tem gente vindo no outro sentido, mas você não consegue ultrapassar essas pessoas, pois elas estão andando devagar. Às vezes, o motivo de a pessoa andar devagar é porque ela tá conversando com outra pessoa.
Sim.
Não,
e aí junta três pessoas com o mesmo crachá...
É formação de quadrilha.
Faz uma barreira...
Não, mas essa barreira é muito famosa nos almoços, né?
Exato.
Também.
Almoço da Vila
Olímpia. A gente vai chegar no almoço, porque o almoço também tem pequenas irritações.
Que é outro desgaste da
apressada. Mas eu acho que é isso. O fluxo de cidadãos de manhã, ele já se beneficiaria da tal da empatia, por exemplo. Assim, eu tô sendo um idiota, andando aqui, olhando no meu celular. Às vezes eu tenho uma coisa importante... olhar no celular. Vai pro ladinho.
Deixa quem tá atrasado.
Correr, andar rápido.
Correr. Deixa quem é ansioso andar rápido.
Você vai entrar no metrô? Você vai entrar só no próximo metrô? Não fica no meio da porta.
Fica lá na porta esperando você o primeiro a entrar no próximo.
É, fica no canto. É. Entendeu?
Deixa todo mundo sair.
E se entrar no metrô, não fica na frente da porta, vai pro corredor. Você vai descer daqui a 12 estações, você fica. Você vai descer lá na frente junto com todo mundo. Você vai descer na estação Pinheiros, que desce todo mundo lá na Paulista. Vai pro corredor, filho. Você não vai ficar preso.
Não vai.
No ônibus é a mesma coisa.
No ônibus também, eu uso pouco ônibus, mas eu acho que deve ser mais ou menos igual.
O problema do ônibus é que o corredor é estreito.
É estreito,
então,
é verdade.
Que é uma coisa, o que é um desgaste.
Mas no ônibus acontece o oposto. A pessoa sabe que ela vai descer naquele ponto e ela tá lá.
Ah, sim.
Aí quando ela vê que vai perder, ela começa a pedir licença, cotovelada do motorista!
Ah, é verdade. A galera
vai
que
descer!
Corre. A galera que corre no último segundo, né? É verdade. Tem
você que tá ouvindo a gente no ônibus, não seja essa pessoa.
Planeje-se.
E o que nos leva a outro pequeno desgaste? Sem saldo.
Sem saldo. Puta, sem saldo.
Vai passar.
Seu bilhete.
Vai passar o bilhete ali.
Seu Rio Card.
Saldo insuficiente.
Como chama em outros lugares? O seu...
Rio Card.
Então, Rio Card
tem
é
o,
no Rio.
É, tem o Bom, que é, se eu não me engano, no ABC de São Paulo.
É, não, mas eu...
Em outros, metropolitano,
queria que você ouvinte mandasse aí como chama no teu estado.
Exato, como que é o nome do transporte na sua cidade?
Teu bilhete.
Tem bilhete eletrônico onde você mora? Porque tem lugar que não tem também.
E aí já é um constrangimento, né? É um tapa na cara da rotina te humilhando ali.
Ah lá, seu trouxa.
Isso aí, ó, seu despreparado.
É.
Vai tentar trocar R$50 agora. Aí tem a galera que traz mais um pequeno desgaste pro cotidiano desse sofredor. Que é a pessoa que tá sem a porra do saldo lá. E aí, ao invés de dar passagem pra fila que tá se formando atrás dela, não, começa a fuçar um bolso, começa a fuçar outro bolso, começa a contar moeda. Cara, você tá sem dinheiro ali, você perdeu a corrida. Você tem que se retirar, arranjar o dinheiro e voltar pro fim da fila.
Volte para o fim da fila, por favor.
Porque tem outras pessoas atrás de você querendo sentar, querendo arranjar um cantinho ali, querendo...
Às vezes flertar com o cobrador e não chegou essa hora ainda. Não chegou lá ainda.
É Gabriel tá puto e a gente mal começa a falar do dia.
Essa vai ser uma pauta pra gente ficar puto, né?
São pequenos desgastes, amigo.
Pequenos desgastes, cara. Logo às 9 da manhã você abre o Twitter e já começa a notícia do governo, cara.
Exato.
É um problema.
Um desgaste.
Mas isso agrava os pequenos desgastes.
É verdade.
Porque uma coisa assim, você tá andando, alguém te dá uma fechada, acontece alguma coisa, você fala, tudo bem. Outra coisa, você já sai envenenado. Pequenas coisas, tipo, eu não odeio quem para na minha frente.
Sim, não, total.
Eu não sou uma pessoa ruim a esse ponto de querer desejar a morte da pessoa e das gerações
não,
ali por conta
alguma.
por ter me atrapalhado um pouco. Mas o conjunto da obra.
Exato, é na hora.
Isso é outro pequeno desgaste, que é a tolerância zero, a intolerância para esse tipo de situação. Você tá lá panguando no celular, eu tô andando com pressa. Eu já tô puto dos cornos. Eu me irritar com você é um desgaste.
Sim.
Entendeu?
Aham, claro.
Tem a sua situação, você ser um desgraçado de fazer isso.
Sim.
Já enche o saco.
Tá.
Agora, e o sentimento que você gera em mim...
É que assim, tem algumas coisas que a pessoa poderia ir pro lado pra mexer no celular, pra olhar o celular, e não ia atrapalhar o fluxo. Outra coisa são situações além da nosso... do nosso poder, além do poder de alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você tá no metrô e o metrô para.
Sim.
O metrô quebra.
Aí tudo bem.
Mas pra mim, eu acho irritantíssimo quando o metrô quebra. E eu não posso fazer nada.
Seria estranho se o senhor não achasse, né?
Exato,
mesmo?
Mas eu não posso fazer nada, apesar disso.
Sim.
O máximo que eu posso fazer é reclamar no Twitter com o perfil da empresa e nada vai adiantar.
Se você tiver internet.
Se você tiver internet, porque dependendo do túnel, ela não pega.
Que é outro desgaste.
Também é um desgaste aí.
Que eu dizer, você paga caro pra usar o serviço.
Exato.
É 4G, 4G+, 4G++, 4G Magazine, o escambau. Chega na hora que você mais precisa, não funciona.
Não funciona. O que me leva...
Hoje eu tive um... Vou chegar lá.
O que me leva a outra coisa, em telefonias móveis. Que é, às vezes você precisa fazer de manhã, às vezes você precisa fazer à tarde. Em outros pontos do dia, mas também em quadra de manhã. Que é... Você precisa ligar para uma pessoa, tal qual nossos antepassados faziam, mas às vezes se faz necessário, e a pessoa não atende, pois N motivos.
Pô, mas...
Ligar para uma pessoa, eu colocaria na cesta dos grandes desgastes.
É, pode ser, tá.
Ligar é muito chato, cara.
Ligar é muito chato.
Ligar é muito chato, gente.
É, mas aí você precisa ligar e a pessoa não atende. Aí você fala, porra, mas para que tem o celular?
Mas pior do que ter que ligar é alguém ligar para você.
Porque você precisa parar a música que você tá ouvindo ali no metrô para atender.
Você tem que atender a pessoa.
E aí você tem que atender, e quando você tá atendendo no transporte público, você tem que falar alto com a pessoa. E você fala, as pessoas em volta vão ouvir o que você tá falando. Você não consegue...
A não ser que você compre aquele produto que a gente falou já
aquele
no Mopoca.
Aquele pra tapar a boca.
O Hush Me.
Eu sou da... Me atende. Fala, Lula.
Na verdade, as pessoas vão ouvir alguma coisa como...
Aí você pode virar um controlador de voo.
Grupo pra imitar piloto.
Exato, tinha um grupo pra imitar piloto que era muito bom.
Gente, que fenômeno é esse dos grupos do WhatsApp? De imitação de sons,
que começam a buzinar de manhã, inclusive. Grupo de WhatsApp de trabalho mandando bom dia
não,
de manhã.
Eu confesso que eu não me senti à vontade de enfiar o meu númerozinho de celular num grupo desse, mas...
Não, mas eu também, eu saí, foi um dia que eu acordei, liguei o Wi-Fi do celular, apareceram 214 mensagens, eu falei, o que que tá acontecendo? E era um grupo, o foco era imitar o chicote do Beto Carreiro. Com a boca, com barulhos, fazendo barulhos bucais do chicote do Beto Carreiro.
Você mandou sua contribuição?
É, mandei. E aí...
Como é que ela é?
Sei lá.
Beto Carreiro.
E aí tem as pessoas que fazem o jingle inteiro. Tem as pessoas que fazem o jingle inteiro, que é cantar o Beto Carreiro. Tem pessoas que só fazem o...
Cara, pra mim o chicote, ele tem que vir acompanhado de... Beto Carreiro.
É, exato. Como que é o seu chicote, Jacinto, do Beto Carreiro?
Eu já tô rindo demais, peraí.
Não, por favor.
Beto Carreiro.
Mas exatamente, a graça do grupo era essa, aparentemente. E aí, durante os primeiros 5 minutos, onde você escutou todos os 200 áudios de Beto Carreiro, era engraçado.
Uhum.
E aí depois fica insuportável.
Ah,
e aí eu simplesmente saí do grupo. Eu falei, não dá, chega, gente.
Eu não embarquei nessa onda.
É, não, então eu fui colocado, depois eu falei não.
Eu falei, bom, eu tenho certeza que os melhores vão chegar até mim.
Vão, exato.
Voltando pros desgastes.
Voltando. Ainda tá de manhã, né?
Ainda tá de manhã.
Nem chegou no serviço.
Ainda tá de manhã. Robinho saiu cedo, já tá se estressando ali no...
Cedo assim, né?
No caminho que ele tem que pegar. Eu tô atrasado.
Você tá atrasado.
Ah, eu sempre tô atrasado.
Tô atrasado. Tô atrasado por quê? Esqueci de carregar o celular.
Putz, tá.
Aí não despertou aquela que zumba toda.
Sim, sim.
Vou fazer meu cafezinho. Acabou o filtro.
Puta, isso é foda. É igual o guarda-chuva. Você só vai perceber que você tá sem quando você for precisar.
Ah, guarda-chuva pra mim é um desgaste.
Chuva é chato, né? Chuva é embaçado, né?
Não, guarda-chuva pra mim, assim, ele é um desgaste enquanto objeto.
Sim.
Porque, não sei se vocês repararam, eu sou meio largo.
Aham. Uhum.
Então eu carrego um trambolho de um guarda-chuva.
Um guarda-sol.
Um guarda-sol.
Pinguim do Batman.
Ou tipo um guarda-chuvinha desses que vende baratinho e tal. Se eu tiver de mochila, a mochila vai molhar.
É, porque assim, uhum, depois que você usar ele, você tem que levar na mão.
Sim. Se e...
Eu costumo levar uma sacola
não,
na mochila.
Não, no caso, a mochila fica molhando porque a vazão do tamanho da bagagem vai ficar molhando.
Mas
ficar
aí eu uso a mochila na frente, tal qual um Megazord.
Aí, por exemplo, tô com a digníssima, ou enfim, alguém tem a bondade de me oferecer um lugar, o seu guarda-chuva.
Isso não existe.
Com certeza.
Isso só existe em comédia romântica.
Meu ombro vai ficar molhando.
É, não.
Entendeu? Aí, mas pra mim, o pior dos desgastes é o seguinte. Eu não sou um usuário de guarda-chuva, porque eu justamente evito esse desgaste.
Tá.
Aí o que acontece? Eu vou, justamente como eu estou andando pela rua sem guarda-chuva, vou eu aproveitando as marquises e esse tipo de coisa. E os idiotas que estão com os guarda-chuva...
Estão embaixo do toldo.
Aí.
Não é?
Tava tentando... Agora seu veneno chegou.
Era esse
tom que a gente queria.
É. Não.
E eu que não sou privilegiado verticalmente? O que eu tomo de guarda-chuvada no olho?
Se pega no olho, difícil.
Ainda bem que eu uso óculos.
Exato, porque aí é uma proteção a mais. Porque se pega no olho, é foda. Você já tem um guarda-chuva, você não precisa ficar embaixo do toldo, meu amigo.
Ou andando nas marquises, assim.
Não precisa, você tá de guarda-chuva.
O pessoal faz questão.
É pra economizar guarda-chuva.
É porque vai gastar, né?
Ele vai...
A chuva é ácida, então vai desgastando.
Água mole e guarda-chuva...
Duro.
Tanto bate até que é por aí.
É isso aí.
É, exato.
Olha, realmente é um lance assim, então...
É que assim, vamos lá, né? Ir pro trabalho chovendo já estraga.
Choveu.
O dia. Porque
molhou a meia.
Exato. Puta,
E olha...
Você quer me deixar nervoso é ficar com a meia molhada.
E quando vocês comentaram sobre os seres humanos que ficam parados em porta no metrô, trem... E afins. Eu sou o tipo de ser humano que aí eu uso meu tamanho avantajado para... Ah, ficou na porta, você vai sair.
Você vai tancar a pessoa.
Não, você vai sair.
Você dá um tackle nela.
Exato.
É, e a pessoa vai indo.
Aí defenestra ela.
Você defenestra ela pra dentro.
É que não é defenestra porque é pela porta.
Porta-nestra. Você porta-nestra ela pra dentro.
Eu deporto a pessoa.
Você importa, porque você tá botando pra dentro.
Ou põe pra fora, cara.
É, ou pra descer, né?
Eu ponho... Cara, olha. Eu falo, olha. O movimento...
Eu mal posso esperar pra ver as cartas que vão vir.
A pessoa ficou parada ali, deu essa bobeira e ainda fica olhando com a cara de...
Nossa, cara.
Sério. Nossa, tá chovendo, né?
Vai.
Nossa.
Ela só vai.
Chegar no trabalho com a meia molhada, pra mim é das piores sensações possíveis. E aí, às vezes, você fala assim, eu tô num ambiente que eu consigo fazer isso. Você tira o tênis, você tira a meia. Mas a hora que você vai botar de novo, ferrou. Porque alguma coisa tá molhada.
Não, não.
E aí vai ficar
e com
fazendo atrito.
E com fedor, dependendo da combinação de água que...
Certo momento da minha vida...
É humilhante.
Sim, certo momento da minha vida, eu era responsável por estúdios de rádio e de televisão de uma instituição de ensino. Logo, eu tinha ao meu dispor equipamentos de estúdio, de iluminação, fortíssimos. Na época ainda, halógenos. Não era LED. Então aquela porra esquenta.
Uhum.
E aí, muitas vezes, depois de chuvas, eu já sequei meias
na
lâmpada do estúdio. Sim. Era show demais.
Muito bom.
Sim.
Inclusive, meu equipamento de iluminação amador é da mesma maneira.
Exato.
Você pode utilizá-lo para secar suas meias.
É, o multiuso tá aí, né? Ele pode ser usado a favor do trabalhador também.
E é por isso que a lei do incêndio precisa evoluir.
A lei do incêndio precisa evoluir.
O código.
O código florestal?
É, o Smokey the Bear. Ele... Mas o que mais que te irrita isso, né?
Cara, muita coisa me irrita.
No cotidiano aí.
Ir ao trabalho já é, por si só, um grande desgaste.
Uma coisa que me desgasta...
Mas aqui são os pequenos.
É. Chegar no trabalho, uma coisa que me desgasta é o seguinte. Eu tenho a mania, o hábito, de no computador sempre usar... Qualquer computador que eu uso, independente do que eu vá fazer, eu uso a aba anônima. Sempre.
Uhum.
Isso implica em toda vez que eu tenho que logar em qualquer e-mail, qualquer coisa de trabalho, qualquer coisa assim, que são vários serviços ao mesmo tempo, eu tenho que logar fazendo two-step verification toda vez.
Ah, sim.
E aí toda vez eu tenho que ficar digitando senha, esperando codiguinho, digitar codiguinho toda vez. Isso
é irrita.
Isso é um pequeno...
Esse preço eu pago com gosto.
Não, tá tudo bem, mas é exatamente isso, tá tudo
eu
bem.
Entendo.
A vida vai seguir, mas é tipo, lá vou eu ter que digitar de novo, esperar a senha de novo.
E quando você faz parte de grandes corporações e a sua senha expira?
Tá, puto, sim.
A senha do computador expira. Ou você tem uma coisa muito importante pra fazer, o computador tá atualizando.
Atualização de computador é um negócio.
Atualização
quando,
é um negócio.
Quando tem que atualizar. Quando você chega de manhã e o negócio tá atualizando, ele machuca você às vezes.
Machuca.
Tava conversando com uma conhecida esses dias e eu tava lembrando daquela época que o Windows deu algum bug e a atualização dele sempre travava em 97%.
Que maravilhoso.
Que tortura.
E aí travava, e aí foda-se, você tem que reiniciar tudo de novo, e torcer pra rolar. E aí você perdeu horas da sua vida, no começo do dia.
Eu me lembro da alegria que era, cheguei ao trabalho, são 9 alguma coisa, vai, vou mentir pra quem, né? 10:30 da manhã.
Porra, 9.
10:30 da manhã.
9 eu tô acordando, bicho.
Aí pensava, vou lá.
Que beleza.
Vou meu ali, horário é às 10, eu nunca cheguei.
Vou ali tomar um café. E o café já vinha com aquele desgosto de já está lá há muito tempo, ou...
Tá, enfim, aquele café que aquele não teve o carinho.
Aquele desbalanceio do café.
Café que faltou carinho ali.
Aquele café que já viveu bastante.
Já. Ele tem um café com história.
Aquele café que tem muita história pra contar.
É. Exato. Cara, eu vou falar que assim, eu costumo não tomar café de escritório na base regular sem me importar muito. Mas no começo desse ano, ou até um certo ponto desse ano, eu tava... Metade da minha semana eu atendi em uma agência, uma grande agência de publicidade, e o café de lá me dava vontade de falar assim, já venho, galera, ir ali na rua e ser atropelado.
Se defenestrar.
Me defenestrar.
E quando você pega o seu golinho de café, seja bom, seja ruim,
tá,
vai até a sua mesa, aí você começa a apreciá-lo, aí alguém vem...
Você faz o buquê.
Alguém vem, te interrompe, ou é rotina de trabalho, está resolvendo alguma coisa, tal, tal, tal... Você volta pra sua estação...
E ele está frio.
Distraído. Você vai tomar aquele último golinho. Você vai com tudo. Ele tá gelado.
Gelado. Já está a temperatura do ar-condicionado.
Aquilo, meus amigos. Aquilo ali, eu acho que é o beijo do diabo.
Tá,
ele já foi sugar. A alma dele já foi sugada ali. E ele leva a sua junto.
Nossa, hoje isso aconteceu comigo.
Aconteceu comigo ontem. Por isso que eu tô...
Eu botei o cafezinho lá, tava tomando. Eu fui fazer qualquer outra coisa. Aí eu voltei, dei uma golada. Nossa... Mas bate ruim, bicho.
Aí o dia vai, né?
Vamos almoçar.
Vai caminhando. Vamos almoçar? Cara, que ainda vocês não chegaram nos e-mails das 11, que mais?
Ah, mas o e-mail do começo do dia é clássico, né? Mas aí você evita.
Aquele
segundo dia, segundo o Guia Mupoca lá, você só pode responder e-mail depois.
É verdade.
Você pode ignorar todos os seus e-mails. Se algum for importante, vão te ligar.
Exato.
É uma tática que eu tenho usado com afinco.
Uhum.
Evito responder e-mails. Porque responder o e-mail leva a tréplicas que não são produtivas. O que pode piorar a coisa. Porque você fica respondendo muitos e-mails, as pessoas param de se entender e aí chamam uma reunião. Reunião essa que poderia ter parado lá no primeiro e-mail.
É,
reunião que pode ser um e-mail é uma tendência global.
Ah, clássico,
né? Uma tendência global.
Não é só uma tendência. Está aí há muito tempo que eu vejo, assim, gente das antigas que adora uma reunião que poderia ser um e-mail.
Nossa.
Gente nova que adora uma reunião que poderia ser um e-mail.
Apesar que eu acho chique, falo assim, nossa, tô numa reunião.
É que reunião nada mais é do que dividir problema. Ninguém resolve nada em reunião. Mas uma dica boa aí pra essa questão do e-mail é você usar a resposta automática de férias. Quando você não tá de férias.
Olha essa tática, Brasil.
Ok, lido. Vou fazer igual o Paulo Maluf da comunidade orkutiana da USP. O cara respondia toda a polêmica e entrava esse perfil fake do Paulo Maluf e dizia, ok, lido.
Perfeito. Você responde, não posso responder esse e-mail, estou em Montevidéu, volto dia 13, sei lá.
Eu fico pensando se nesse momento a gente já tá falando pro vazio.
Ah, já.
Igual sim, onda então. De rádio.
Tá.
Que vai,
a gente tá
vai pro espaço e tá lá.
Sabe, lembra quando acabava a programação da TV? Agora tá só Jesus do SBT.
Jesus do SBT.
Lembra o Jesus do SBT?
Nossa.
Vou ter o prazer de chamá-lo de meu filho.
E aí Jesus ficava aquelas coisinhas.
Jesus do SBT era um lance, cara. Tinha um certo pavor daquilo.
Todo agora, mundo tinha. Agora tem os filhos de Deus do SBT, né? Não sei se vendeu.
Pra...
É que agora toda madrugada é religiosa.
Ah, é?
De toda a TV aberta do SBT, eu não sei.
Não, acho que não.
Não sei
que eles falam, fica...
O SBT faz...
Irmão Renan.
O SBT faz de Irmão Renan. O SBT faz de madrugada o que ele não faz durante o dia inteiro, que é
jornalismo.
Jornalismo.
Mas agora, peraí, eu queria saber uma coisa. Faz muito tempo que eu não tenho TV aberta em casa. Também não vou estar 4 horas da manhã acordado
com isso. Não, eu tenho TV aberta em casa, não significa que ela opere.
Não,
mas...
tá, mas se vocês souberem, vocês podem me dizer. Se alguém tá ouvindo ainda, souber, pode responder também. Na minha época de acompanhar essas madrugadas, acontecia de ter o jornal da SBT às 4, depois o jornal da SBT reprise das 4 às 5,
sim,
e depois a reprise das 5 às 6. Era o mesmo jornal três vezes seguidas.
Deve ser, deve ser até hoje, ninguém
ainda
percebe.
Tem isso? Ainda tem isso?
Eu nem sei mais quem apresenta.
Então, na minha época era o Hermano Reni.
É, mas, enfim.
E Annalise Nicolau.
Ah, não.
Um beijo onde vocês estiverem.
Um beijo
aí.
Lilian Vitfib.
Que eu gostava muito, inclusive, porque...
Tinha o Carlos Nascimento, uma época também.
O Carlos Nascimento era o jornal à noite. Era o...
Ah, é. Também não...
Mas era bom, porque o Hermano Reni era assim, ele... Exato, ele tava no jornal 4 horas da manhã, então ele abria a mão. Era tipo, hoje eu tô aqui com a Annalise Nicolau. Tudo bem, Annalise? Tudo bem, irmão. E você? Ah, mais ou menos. Meu final de semana, fui pescar, não foi legal. E ele saía, sabe?
Era tipo...
Tira o sapato, acende cigarro.
Exato. Era aquele How I Met Your Mother. Tinha o
brother lá do Jornal das 4 da manhã. Ele somou isso à senilidade da idade ali. E foi.
É o fato que o Silvio Santos também... Já tá nem aí.
Silvio Santos, amigo. Se ele tivesse nesse jornal de manhã de madrugada, ia ser incrível.
É.
Aí você vai almoçar.
Aí você vai almoçar.
Aí tem o mesmo problema da calçada. Que ele
só que agora é de equipe, de pessoas.
Ah, cara.
De trabalho.
Essa gente que sai em fila lateral.
Nossa,
em barreira.
É uma coluna.
A pessoa gosta de andar com a coluna.
Eu vou soltar uma opinião muito polêmica aqui.
Opa.
Eu sou contra uma hora de almoço, hora e meia de almoço, 2 horas de almoço, por aí vai. Almoço tem que ser meia hora, 20 minutos. Almoço não é pra socializar, almoço é pra comer.
Mas e se você vai comer num lugar e ele demora pra entregar comida?
Não vai, cara. Vai no quilo.
Mas
almoça em meia hora e volta uma hora mais cedo pra casa.
Mas você tá levantando o problema da fila do quilo
mas
também.
Mas você não tá resolvendo o problema principal, que é a coluna, ela tendo meia hora, ela tendo uma hora... Ela vai andar devagar, tampando a calçada, vai chegar ao quilo todo mundo junto.
Vai querer gerar
um
filas.
Um deles vai empacar, porque vai esperar uma parada que não tá lá e vai segurar o resto da fila. E obviamente, porque eles já fizeram a coisa mais cretina que você pode fazer em qualquer restaurante. Tiraram o crachá
e deixaram na mesa.
Depositaram na mesa.
Um outro desgaste. Fila no que seria a fila na catraca. Porque
fila
ninguém vai passar ali.
Exato.
A fila do elevador pra descer. A fila da catraca. A fila da saída da catraca, a fila da entrada da catraca, fila andando atrás da coluna, a fila pra pegar no quilão, fila de espera no restaurante mais arrumadinho. Cara,
tem também.
Olha, eu confesso pra vocês assim, que o almoço corporativo é aquela refeição que eu já vou no drive de... eu estou jogando esse momento fora.
Eventualmente,
eu vou ter um almoço agradável, mas ele não é
agradável. Você tem que gastar o mínimo de tempo possível.
Sabe o que eu faço? O condomínio onde está localizada a empresa onde estou trabalhando, ele fica num lugar assim, até que agradável, lembra muito assim, sabe, a Barra da Tijuca, mas de fato ele tem uma área aberta, uns bancos e tal. Esses dias que tem feito muito sol aqui na cidade, tá difícil, mas hoje, por exemplo, no dia que estamos gravando, deu uma esfriadinha, já fica bem mais agradável. Então eu vou, almoço, tipo, rápido, geralmente sentei lá, pedi um prato, comi num restaurante que tem dentro do condomínio mesmo, aí fiquei lá panguando no banco, olhando pro nada, de buenas, sabe? Pitando meu cigarrinho.
Sim.
Olhando ao léu.
Felizmente eu não tenho tido muito problema com o almoço.
É um momento de contemplação, minha gente. Eu fujo desses lugares da coluna.
Sim.
Né? É parte boa que pelo menos o lugar onde eu tô trabalhando, ele fica fora desse
eixo
do mal aí, que eu chamo gentilmente, no caso aqui de São Paulo, de Grande Moema.
Grande Moema?
É, não sei como é a da sua cidade, mas a Grande Moema é uma região sujeira.
Eu gosto do termo Triângulo das Vilas.
Do condado, né?
Vila Olímpia, Vila Nova Conceição e acho que Vila Uberabinha.
É.
Eu já não sei.
Tem vida?
É o triângulo ali.
No meu caso, pelo menos...
É o triângulo do patinete.
Show,
então,
esse mesmo.
Próximo
a ele porque eu tô relativamente próximo à Faria Lima, que é a grande via de patinetes. Mas no trecho onde eu tô localizado...
Essa parada no trabalho também.
Onde eu tô localizado no trabalho, na hora do almoço é um pouco mais tranquilo. E já tenho lugares mapeados estrategicamente que eu vou sem ter muito problema.
Essa parada de patinete é um desgaste também, viu?
Já, inclusive, tem uma mopoca sobre isso.
Eu tenho vontade, eu gosto quando tá parado um do ladinho do outro, assim, a vontade de fazer um Defeitinho dominó ali.
Você tá bravo, hein, Gabriel?
Mas a gente tá no almoço ainda, eu tô, cara.
Tá no almoço, é que o almoço, ele é um universo, né?
Enquanto eu tô derrubando os patinetes lá na porta, vocês estão sentados almoçando lá, né? Aí sentou na mesa.
Tem calma, você tem que ter a aventura gastronômica de pegar no quilo antes de sentar na mesa.
É, tem que montar o conceito do prato.
O quilo é estratégia.
O quilo é exatamente estratégia.
Daria um belo nome de livro, hein?
Daria.
Ou um belo coach.
Uma bela camiseta. O quilo é estratégia.
O quilo, você vai acabar se enganando. Essa é a grande questão.
Vai.
Mas você pode enganar os seus olhos ou você pode enganar as suas finanças.
Sim.
Então o segredo do quilo é, você vê a pessoa elaborando demais ali a arrumação do prato na hora que está pegando salada, e aí ela começa a se lascar na parte quente.
E aí não
porque
tem
ela vai...
espaço da mistura.
É, porque ela vai colocando assim, ela vai empilhando. Aconteceu comigo, eu tenho que falar, eu fui empilhando, eu falei, nossa, mas eu queria pegar um pouco disso. Então acabou rolando uma empilhação de arroz.
Tá.
Feijão branco, uns bolinhos que tinham ali, tão bonitos, uma camada de escondidinho de carne seca.
Errou.
Isso virou
uma argamassa ali, isso. Né?
Você não frequenta muito quilo, né?
Cara, eu... Frequento. Agora, porque tem dias que eu acerto. Tem dias que é uma harmonia no prato. Só que geralmente os dias que você acerta na harmonia do prato, são dias geralmente que eu erro na balança. Porque, olha, não, como tudo bonitinho. Eu deixei um compartimento para um pedaço de massa. Eu deixei um compartimento para a carne, o peixe, enfim. Deixei um pouco de compartimento para salada, uns legumes, até para parecer saudável. Deixei um compartimento aqui para alguma coisa cozida. Este é um prato muito saudável. Vamos ver quanto deu esse prato. 600 gramas.
Eu vou dar o coach do quilo aqui para vocês.
Coach do quilo?
O quilo do arroz, no quilo. Você faz supermercado, né?
Sim.
Quanto é um quilo de arroz?
4 e pouquinho.
Quanto é um quilo de filé mignon?
Uns 35.
Não, tá mais.
Tá mais?
No quilo.
Não pegue arroz.
No quilo, o preço do quilo é o mesmo para todas as comidas.
Ou seja...
Justo.
O prato é uma enganação. Se você comparar um prato de casa e um prato do quilo, o prato do quilo é 3 vezes maior.
O prato é a limitação para sua mente, amigo.
A estratégia de sucesso no quilo, para você comer gostoso e comer saudável, é a seguinte. 70% do prato, 75% do prato, perdão. Para quem não sabe o que é 75%, é do meio-dia até as 9. Você coloca lá... Folhas, legumes leves.
Leves?
Leves.
E grãos.
Ou seja, não é de berinjela, por exemplo, que faz peso.
Depende do conceito da berinjela, mas uma abobrinha que é levinha, uma alface. O trio parada dura, alface, rúcula e agrião, não tem erro.
Show.
Tomate, pra economizar, já pega no vinagrete.
Boa, verdade.
Que é mais prático, você come mais rápido.
Você vai pegar
também,
de qualquer forma também, né?
Naquele almocinho meia hora.
Sim.
Aí tem ali quem prefere uma cenourinha ralada, uma beterrabinha.
Ah, eu gosto.
Grãozinho de bico.
Eu confesso.
Uma quinoa que tá na moda.
Então, eu confesso que não me exagerar aqui, não, porque a quinoa está cara.
Amigo, arroz. Feijão, arroz integral. Você acabou de falar que você pôs arroz no seu prato.
Foi um caso...
Busted.
Isso aí,
Em minha defesa, esse restaurante não era aquilo.
Você come... Tudo bem.
Ele era a...
Uma pratada,
isso. Então rolou a empilhação.
Gosto.
Arroz, feijão, é gostoso, é brasileiro. Você come em casa, você come na casa da sua família. Você come quando você vai pedir um prato feito.
Aí, é verdade.
Aí tá tudo bem. E aí você vai pra proteína. Um peixinho, uma carninha, um frango.
Às vezes um cogumelo.
Opções.
Fuja dos ensopados.
Fuja dos ensopados.
Sim.
Você vai ter que criar uma barreira
que não
vai combinar com a salada. Mas é isso. Use a regra 75-25. É sucesso.
Show. Onde eu tenho um lugar perto do trabalho que eu costumo almoçar, que ele é um preço único, que é um preço módico. E você pode repetir quantas vezes você quiser.
Olha aí.
E aí você perde até essa coisa do eu preciso botar tudo de uma vez só nesse, porque é valor único. Não, você pode repetir quantas vezes você quiser. Então eu faço um forradão de salada, e aí depois eu vou só no...
Moderadamente, pegando as coisas.
É, aí eu posso ir, por exemplo, se eu quiser fazer um prato só de torresmo, eu posso.
É que quando eu era estagiário, eu ia nesses lugares que eram uns podrões com uma vontade, e a coisa era...
Cara, mas não
um
é podrão.
Um estrago. Tanto é que eu até fiz um blog na época.
Sim.
sobre esse talento de achar coisas que cabiam em 9 conto de...
Não, então, mas lá não chega a ser podrão, assim. Tipo, o preço é bom, é legal, é menos de 20 reais. Mas você, cara, tem muita opção. É um lugar, é um achado.
É.
E, mas sofre esse problema do almoço corporativo.
É, eu confesso.
Tem que escolher suas batalhas.
É, eu confesso que eu tô. O meu lance com o almoço é meio 8,80. Ou é isso, ou eu vou. Eu quero ir num lugar que, sabe, não vão me encher o saco pra porra nenhuma.
É o almoço com o cliente. Aí.
É, só que eu geralmente eu faço sem cliente mesmo. Eu vou.
Ah, mas aqui o almoço com o cliente é gostoso porque você não tá pagando, né?
É, não, mas às vezes eu acho que tudo bem, sabe? De vez em nunca e tal. Você fala, hoje eu vou. Aquilo que a gente falou, né? Como é que você gasta o seu dinheiro? Vou lá, como um japa, porque eu tava afim de comer um japa e tá beleza. Por exemplo, outra coisa que eu não pego muita fila, tem uns arabinhos, assim, então você não acaba pegando muita fila, porque a comida demora um pouco pra vir.
Cuidado com o quilo árabe. Quilo árabe é maravilhoso.
Ah, mas pesa, hein? Mas
fica esperto com as pastas.
É verdade, não. Pesa muito.
Meteu homus e baba ganoush coalhada, você vai pagar um quilo de comida,
cara.
Você
vai, um mas quilo. É tão gostoso.
É mal bom,
nossa,
cara.
Nossa, é da hora.
Tinha um lugar que tava no meu coração, que era um Como à Vontade árabe em Pinheiros.
Putz, cara.
Era maravilhoso. Uma pena que fechou. Fica aqui a...
Por que será que fechou?
É. Fica aqui a saudosa lembrança. Não, viveu por muito tempo. Saudosa lembrança desse restaurante que era o Mama Leila.
Inclusive aqui eu já vou fazer uma indicação aí de árabe. Você que tá na região de Pinheiros também. Você que gosta de uma boa shawarma. De uma incrível shawarma, devo dizer. Um quibinho que, quando tá frito na hora, é muito bom. Se ele tiver muito tempo na estufa, evite. Mas se ele tá frito na hora, ele é muito bom, que é o Tio Shawarma.
Você
passa
lá,
pela Rua dos Pinheiros,
eu
aí,
passei
ó.
Lá e acabei pegando coisas que, das quais me arrependi.
Então, mas você comeu um shawarma?
Não, acabei comendo o que tinha na vitrine. Foi muito,
não,
muito
não,
triste.
Não. Você tem que ir lá e pedir... Ou, você vê, tem kibe. Os caras falam, a gente frita agora. Show. Ou a shawarma. A shawarma é muito boa, realmente.
Bacana.
Enche muito bem. Beijo pro Tio Shawarma.
Fiz aí uma defesa apaixonada nessa quinzena do falafel.
Falafel. Falafel
como,
é bom demais.
Como conceito de vida.
Falafel é incrível.
Como hambúrguer vegano.
É. Cara, quem precisa de comida do futuro?
Grão de bico, amigo.
Meu, cara, vai se lascar, cara. Grão de bico tá aí.
E o grão de bico, ele tem a facilidade da água do grão de bico, você consegue fazer merengue com o negócio. Você consegue fazer várias coisas com a água de grão de bico.
Cara, por que diabos eu vou depender de hambúrguer de soja com caldo de carne, cara?
Esses dias no trabalho, eu comi um suspiro feito com água de grão de bico, você não acredita. Parece suspiro de verdade.
Mas, rapaz.
E o grão de bico, você faz um falafel, é uma coisa deliciosa. E que você pode fazer hummus também.
É verdade. Não, o grão de bico é uma parada maravilhosa.
É incrível.
Mas o almoço... Aí tô voltando ao almoço.
Fez
o novo desgaste que é...
Arranjar a mesa.
Arranjar a mesa.
Já passamos por isso.
Já. Estamos comendo já.
Sentei. Vou pedir a bebida.
Bebida.
Gostaria de uma coca com gelo.
Limão, senhor?
Gelo. Coca e gelo. Pode ser Pepsi?
Mas às vezes aí é o contrato do restaurante, né? Às vezes...
Você...
Aí a Pepsi vem com limão e gelo.
Mas aí foi um problema seu que escolheu o restaurante do contratinho. Esses restaurantes que tem o contratinho já acusam na porta.
Já tem a fachada já a é... A fachada já é da empresa.
A fachada é da empresa. Você fala, meu, eu vou entrar aqui. Comida, assim, você tem que sempre pensar, a comida vale a pena esse ponto?
Se você fizer uma diferença tão grande assim entre um e outro, né? Porque pra mim dane-se, pra mim dane-se.
Amigo,
mesmo.
Esse cotidiano que eu tô descrevendo, ele é um vale de lágrimas. Quero resolver a vida, eu vou ficar perguntando se tem...
Ah, desculpa, eu enquanto apresentador de Coisa da Rua, com o diretor de Coisa da Rua aqui à minha frente, eu me recuso.
Mas você tá dentro do restaurante? Você não tá na rua?
Não, cara, eu já identifico esses lugares na fachada.
Você sabe quando
você
tem...
Você fala, uma cara de que assinou um contrato, hein?
Esse aqui você vai pedir uma cerveja, só tem cerveja daquela lá.
A gente largou o bar que a gente ia no B9 lá antes de gravar Braincast.
Eu acho que vocês foram exagerados.
O quê?
Porque vocês só tomam cerveja da marca verde ali, e aí o bar parou de ter coisa da marca verde.
Perdeu.
E aí os caras falam assim, não, vamos mais lá.
O bar atrás da igreja?
É. Aquele lá, ele foi... Ele foi cancelado pelas pessoas.
Gente, as pessoas, assim, são episódios tristes que nos levam a episódios felizes. Que
sim.
Foi conhecer o novo bar do B9.
Exato, o novo bar. Aquele bar é show também.
Esse bar é maravilhoso.
Aquele bar é show.
Ah, aquele da barraquinha?
É
verdade. Pode até fumar lá dentro.
Esse bar é maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Lá é da hora.
Esse é um bar que não é zero desgaste. O único desgaste que existe com esse bar é quando tá um dia mais frio e ele fecha. Ele decide não abrir.
É porque ele é um bar à mercê do clima, né?
É verdade. Mas não é chuva que eu tô falando, é só um pouquinho de frio.
Qualquer intempérie climática, ele sofre as consequências.
Ele fecha, né? Ele não abre. E é muito triste. Quando eu chegar pra gravar a Braincast, olhar e falar, cadê?
Pois é, mas e quando você sai do trabalho, do restaurante e volta pro trabalho?
Não, calma. Me conformei com a minha insignificância.
Tá.
Aí você vai pagar a maquininha.
Puta, a maquininha rodando pra sempre.
Rodando. A maquininha rodando pra sempre e depois você rodando. Já pegou uma fila pra caixa.
É, mas rodando. É que aí é sempre uma apreensão, né? Porque você sabe, eu não tenho... Sumi o saldo da minha conta?
A maquininha rodando.
É sempre um mini infarto aquilo ali.
É.
Mas essas coisas, elas desgastam muito. Inclusive, eu estou negociando os naming rights da minha ponte de safena. Marcas desgastantes. Vamos falar.
Sempre anuncia aqui.
Mas enfim, pagou.
E aí você volta pro trabalho e aí bate aquela leseira depois do almoço, né?
Tem a turminha do Bom Ar.
Tem uma coisa pior do que Bom Ar. Tá, agora, mega namoro, que são os... Desodorizadores.
Bloqueadores.
Bloqueadores de sanitários cocô. De cocô.
Bloqueador de cocô, ok?
Como que isso deveria ser usado? Você deveria dar espreizadas?
Borrifadinhas.
Dentro do vaso.
Sim, é o uso correto. Sim.
Antes da sua obra.
Antes?
É.
Antes.
Chega a bloquear.
Você borrifa antes de você.
Você cria uma camada.
Camada protetora.
Fina, protetora.
Antes de você ir ao banheiro pintar seu Pollock na cerâmica.
Entendi.
Você borrifa isso lá dentro.
Tá.
Aí você vai, faz a sua arte.
Certo.
Aí você sai e dá a descarga. E acabou.
É igual aquele negócio que você toma pra fígado quando você vai beber. Que você tem que tomar antes.
Isso. Mas não toma depois.
Então, exato.
Galera fica jogando no ar.
Galera joga no ar, galera joga depois, galera joga sei lá como. Cara, aí de repente vem aquele misto do aerosol, disso e do próprio cheiro da coisa invadindo. Tá,
Entendi.
O ambiente. Tem assim, causa... eu confesso assim, este cheiro causa comoção. Tipo, a galera levanta revoltada no escritório falando quem foi que usou errado.
Porque o bom ar, ele...
Ele camufla só, né?
Ele não camufla.
Nem camufla.
Ele junta uma molécula com a outra. Ele vira um megazord de futum.
Vira aquele...
Não, ele tenta camuflar, mas ele não camufla.
Vira aquele cheiro de estercos de lavanda.
Exato.
Coisa. Mas é que neste componente, este novo elemento, esse amiguinho que deveria ser tão útil nessa hora...
Uhum.
E ele é, de fato, se bem usado.
Ele é ótimo.
Ele é igual ao bom senso, né? Tem que saber usar.
Olha aqui.
Não é?
Vamos encerrar com essa frase.
Mas enfim.
Não, tô brincando.
E aí, mas aí depois você volta pro escritório, aí você chega naquele momento crítico. Principalmente agora que tá acontecendo aqui em São Paulo, pelo menos, que a gente vem de umas semanas aí de muito calor, né? Principalmente na hora do almoço e tal. E aí você começa a batalha do ar-condicionado.
Batalha do ar-condicionado. A gente sente calor, a gente sente frio, a gente...
E aí ninguém sabe em que temperatura deixa. Aí uma hora você deixa na temperatura, a pessoa vai lá e muda. Aí outra hora a pessoa muda e você acha ruim.
Guerra do termostato está no The Office.
Sim, exato. Porque quando você tem um ar-condicionado central... no prédio, aí você não tem esse problema.
Você tem outros problemas.
Você tem outros, mas é o cara regula lá embaixo, acabou. O que tiver regulado vai ficar regulado pra todo mundo.
É isso aí.
É quase um comunismo ali.
É um comunismo.
É
um comunismo. E é um comunismo, inclusive, que, dependendo do prédio, liga às 9, desliga às 6.
Vai, dane-se.
E dane-se se você teve que chegar mais cedo, dane-se se você tem que ficar até mais tarde.
É o horário vai ser o horário mesmo pra todo mundo.
Compensação, certos prédios propõem um modelo mais soviético de comunismo, que aí é só muito frio mesmo.
Aí é gulag, né?
É o gulag siberiano.
Exato, mas aí vai. Eu, inclusive, prefiro, porque sempre dá pra você colocar uma peça mais de roupa, tirar num... nem sempre.
Pra mim é complicado falar do trabalho à tarde, porque o meu desgaste com o trabalho começa às mais ou menos umas 2, quando eu volto ao almoço, e vai até mais ou menos umas 6. É muito desgastante.
É que aí é um grande desgaste. A gente tá falando das pequenas coisinhas.
São só os detalhes, né?
É que
os detalhezinhos que passam despercebidos por muita gente.
É que eu confesso pra vocês, tipo, à tarde, pequenos desgastes começam a virar quase uma alegria. Porque eu entendo que tem dois grandes desgastes. Este e a minha volta pra casa, que será grande. Que, cara, se ir pro trabalho é um pequeno desgaste, voltar é, voltar é bravo.
É um RPG.
Voltar é RPG.
É, então, dependendo voltar, do voltar caminho que você faz...
Não,
é...
voltar envolve estratégias de como descer as escadas do metrô.
Vocês voltar... pegam, quando vocês pegam o metrô...
Ficar na porta certa.
Vocês planejam a porta que vocês vão pegar?
É óbvio.
Pra otimizar a distância entre a porta do metrô e a escada rolante?
Cara,
eu faço isso.
Eu faço a tal da baldeação das catacumbas. Quem não é de São Paulo, é uma baldeação que a gente desce muito fundo na estação Pinheiros, São Paulo. Acho que é uns 40 metros de descida.
Ah, bicho, sei lá. É por aí. Tipo 5 lances de escada rolante
não,
ou mais.
É bem alto. É um prédio muito alto, assim. É o tal do... Este buraco, aliás, né? Pra quem quer mais ligado aí em questões de espíritas, foi onde a galera morreu, porque o buraco cedeu.
Ah, sim, é verdade.
Essa estação.
Te dou um dado.
Me dá um dado.
A estação Pinheiros não é a estação mais profunda do metrô de São Paulo.
Não é. Qual é?
Não sei.
Não, ela...
Eu não me recordo. É uma da linha nova, da Lilás.
Ah, sim.
Que é eu possível. Ouvi, é que eu é tive... Possível.
Não, e vai ter uma que vai ser ainda mais funda, que tá em projeto, que é a linha laranja quando baldear com a estação do Mackenzie na amarela.
Ah, vai ter uma baldeação no Mackenzie?
51 metros de profundidade. Uou, vai ser esse buraco okay. aí. Mas, de qualquer maneira...
Estação Mackenzie, inclusive, frequento e na volta pro trabalho, eu todo dia tenho receio de descer na estação Mackenzie de mochila e ser confundido com o aluno.
É verdade, me dá um certo receio também. Mas o que eu ia comentar sobre essa baldeação é que, enfim, ela é um buraco muito grande. É uma cena... Você não é de São Paulo, procure vídeos no YouTube, procure foto, porque, cara, de fato descer as catacumbas.
É profundo, é.
Você sente até o calor do
calor humano.
O calor humano, que na verdade é um inferno.
É, assim. O calor do magma do centro da Terra.
É o magma
já,
do centro
né?
da Terra, exatamente. É,
exatamente.
E aí você vai descendo junto com aquele mar de gente, então tem toda uma estratégia que você precisa traçar.
Sim.
Qual escada e qual lado, se você quer correr ou se você quer ficar parado.
E se no meio do caminho você quer fazer um pit stop pra pegar um pão de queijo 8 por 1 real.
É verdade, também rola.
Que sei não nós. É pão de queijo.
Que não é pão de queijo, não, pão de queijo, mas não. É aquele pãozinho pequenininho de polvilho.
É o que aqui na Pauliceia, Gabriel, se engana dizendo que é pão de queijo.
Exato, mas é o que mantém o trabalhador sustentado.
Massa com cheiro de queijo.
Isso.
E olha lá.
E este é um grande desgaste. Esse é todo dia. Esse só acaba quando eu piso em casa.
Felizmente, minha volta pra casa diminuiu muito. Antes eu levava uma hora e meia pra voltar do trabalho pra casa, agora eu levo 25 minutos.
Eu vou e volto de carro. Minha volta é escrota todo dia.
Carro no horário de sair?
Essas estratégias do transporte público, eu como grande usuário de transporte público, agora que sou um motorista escroto, eu aplico essas técnicas no trânsito.
Ah, mas elas existem mesmo.
Então,
eu me lembro
a cada quarteirão, eu sei em que faixa eu preciso estar.
Exato.
Ah, claro.
Porque eu sei a velocidade que ela anda mais. E aqui eu aproveito o gancho para falar dos pequenos desgastes do trânsito.
Opa.
Pisca-alerta não é um licença betis para fazer merda. Agora, os digníssimos motoristas de aplicativo, eles acham que... Galera, tô ligando o pisca-alerta. Foda-se. Então, ficar na faixa da direita é uma grande dificuldade. Porque tem a turminha do pisca-alerta que fala, vou parar aqui. Eu vou parar daqui 2 quarteirões, mas eu já vou ligar o pisca-alerta pra você ficar bem alerta.
É o fixo, pera.
Que eu estou piscando. Esse é um desgaste. Outro desgaste eu já esqueci, mas eu vou lembrar.
Mas e quando a pessoa entra... E isso é uma coisa que me irrita profundamente enquanto pedestre, que é ou quando a pessoa entra sem dar seta ou quando a pessoa dá seta e não entra.
Sim.
O uso da seta de forma incorreta, ele gera irritação.
É verdade. Mas eu me lembro da época que eu era motorista, eu tinha muito desgaste.
Nossa, sim.
É um desgaste. Tirou minha alegria.
É dirigir é um desgaste, né? Pelo menos dirigir na cidade, assim, com trânsito e tal, é horrível.
É, infelizmente, é o que tem, né?
Eu acho que uma coisa que me irrita, um pequeno desgaste que eu tenho, é na volta pra casa, quando você passa na frente de bares de universidade, assim. Que é aquele bar que tem muita gente na porta, na rua, na calçada... A calçada está tomada, você precisa ir para o asfalto para poder fazer aquela volta.
Não, é que você tá você passa por um quarteirão muito escroto.
Eu passo por um quarteirão complicadíssimo, sim. Inclusive.
É o quarteirão que mais consome cerveja no Brasil.
Porra, sim. Vamos dizer que aquele quarteirão é um sucesso.
Olha, eu vou falar uma parada para vocês, cara. Eu tô muito feliz que Fátima e Miri se mudaram dali,
é verdade.
E nossas queridas donas do Tabuleiro Acarajé.
Exato.
Quero ir visitar o novo, não fui ainda.
Também não, não fui.
Onde é? Tá ampliada na Santa Cecília.
É pra aquele lado ali também, mas é mais legal.
Eu tô com saudade de coisa da rua, o Robson.
Olha, eu acho que... Será que vai voltar?
2020 a gente precisa, hein?
Será que vai voltar?
Eu quero comer, cara.
Tô com saudade de caipirinha de caju.
Eu também.
Enfim, é aquele quarteirão ali é embaçado, cara. Você passa mais no final da semana, ele gera um grande desgaste, porque é muita gente na calçada, você tem que ir pela rua, tá passando carro, o jovem tá bebendo, tá gritando, tá sendo inconveniente, porque ele é jovem, é difícil. Ali eu fico... Eu admito que, assim, são os metros finais pra eu chegar em casa que me deixam quase mais estressado.
É isso.
De todos os desgastes que a gente mencionou aqui, acho que a lista é infinita. Vamos parar por aqui, porque é muito desgaste.
Inclusive,
Robson Bravo.
Oi.
Que desgaste você defenestraria da sua vida?
Eu acho que o desgaste que eu defenestraria da minha vida, que facilitaria a minha vida... Com certeza é o desgaste da escada rolante e pessoas andando no sentido inverso da rua.
Luiz Assuda.
Eu defenestraria o desgaste do ser humano parado na minha frente em portas de trem no momento de saída ou entrada. Este ser humano, ele, se um dia estiver passando e houver uma janela, eu pego pelo colarinho e vai.
E você, Gabriel Prado?
Eu voto com os relatores. Eu defenestraria os pedestres lentos no lado esquerdo da calçada.
Não, mas eu vou falar uma... Deixa uma menção
honrosa. A vanzinha do Mupoca... Tá, a gente desfez dela,
não,
ou ela tá...
A Blitz tá
rolando.
A Blitz...
Blitz Mupoca tá rolando.
A Blitz Mupoca, já aguarda aí, ó. Promoção, toca a vinheta da Blitz. Essa semana, a Blitz Mupoca estará... Nas calçadas estreitas da Avenida Luiz Carlos Berrini, na Zona Sul de São Paulo, procurando você que organiza o grupo da coluna e vão vocês oito enfileirados tampando a calçada toda. Vocês todos ganharam, pode passar. Podem vir em filinha mesmo, que é um tapa que vai pegando a coluna inteira. Exato. Na cara.
Se você vê a Kombi com uma mão aberta em cima...
É a gente.
E o logo do Mupoca na Kombi.
Não seja esse ser humano que sai pra almoçar em time.
Não, você pode sair pra almoçar em time.
Vocês já vão sentar juntos à mesa do restaurante. Vocês provavelmente ficam juntos o dia inteiro na empresa, um olhando pra cara do outro. Andem em uma fila indiana. Fila indiana funciona. Os índios andavam dessa maneira nas estradas que eles abriam no meio do mato e dava certo.
Não, você pode dar sair de galera. Você pode andar dois em dois, no máximo.
Não, vou dar uma dica melhor aqui. Já inventaram o grupo de WhatsApp. Você não perde nada ali. Você consegue acompanhar toda a conversa.
É verdade.
Inclusive, ó, que legal. Você pode fazer o seguinte. Já que tem o grupo de WhatsApp, vocês combinam o lugar.
Isso.
Vocês combinam a hora. E vocês saem ao mesmo tempo do trabalho, mas cada um faz uma rota pra ver quem ganha. Quem chega primeiro.
Olha aí.
Olha aí a gamificação.
Olha o laboral.
Ó, tá vendo o laboral aí, ó.
Olha aí.
Quem chega primeiro?
Grande desgaste que não foi citado aqui, hein.
Laboral?
Laboral.
Eu não faço.
Entre outras dinâmicas de RH, né? Mas isso fica pro próximo programa, porque a gente já esculachou RH demais no programa passado.
Beijo pro RH.
Acho que já falamos... Problemas demais, né, não, Gabriel? Momento de...
Vamos
falar de soluções. Dá uma relaxada primeiro. O que é nosso momento?
Já foi muito desgaste, vamos ficar tranquilos.
De ler cartinhas. Cartinhas, Gabriel Prado, é o seguinte, a gente recebeu muitas cartinhas, mas muito off-topic.
Sim.
Extremamente off-topic.
Então, quanto foi esse programa?
Mas, amigos, trago novidades aqui intercontinentais.
Intercontinentais.
Olha só.
O Mupoca está recebendo cartas...
A audiência global.
De outros países.
Meu Deus do céu.
Uau.
Chegamos lá.
Mal posso esperar.
Scuba nos escreve.
Scuba?
Dear... Now, more and more people prefer to have a diving holiday with their family. Glad to know you are in the business of diving equipment. Here I recommend our custom carpets with your unique design to decorate your office, retail shops, trade show fair, and so on.
Mupoca
Best regards, Factor Price China Direct.
Será que mupoca tem a ver com mergulho, amigo? Será que isso que é mupoca?
É isso, meus amigos. Tem mais?
Acabou de chegar.
Olha só, here comes a new challenger.
É do ouvinte Coco, que nos escreve com o seguinte assunto. Zapados de taco. Buenos dias. Saludos desde China. Le adjunto las fotos de zapados de taco con precio muy competitivo para su referencia. Precio sobre 4.9, 5.8 Fobchenzen. Muestras se pueden completarse en una semana. Este año hemos mejorado nuestros servicios. Ofrecemos las fotos y video gratis para los clientes, pueden compartirlo en las social apps directamente. Le adjunto sus comentarios. Muchas gracias. Saludos.
Pô, um abraço pra você, Coco.
Abraço, obrigado por ouvir.
Muito obrigado por ouvir nosso programa.
Imagina que você não pegou nosso e-mail pro crawling, né?
Não, okay.
Obrigado por nos prestigiar.
Olha, Coco, eu tenho certeza que essa proposta que você fez pra gente aí é porque você se importa com a nossa qualidade de fotos e vídeos.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Coco. Muito
obrigado. E é isso, né?
Tem muito breve aqui do Imogene também. Hi, morning. Cartinha. New model Android Setup Box and Linux TV Box. E uma lista de preços.
Perfeito. Um abraço pra você
também. E assina como Kimi.
Abraço, Kimi.
Um abraço.
Um beijo na sua alma.
E você, caro ouvinte, se quiser que a gente leia cartas em português, faça como eles e mande a sua cartinha.
Exato.
Mande a sua cartinha para o cartinha@mupoca.com.br. Também estamos nas redes sociais agradecendo toda essa moçada bacana que saiu distribuindo o programa do LinkedIn no LinkedIn e em outras redes. E para que nós pudéssemos ir nesses perfis para distribuir os tapas na cara que a gente prometeu. Estamos esperando essa fila de grandes influenciadores dessa rede social passar aqui. Teve um caso aí do estagiário demitido, escrito fiz merda. Esse eu fui pessoalmente lá, prometeu. Parabéns, ganhou.
Ganhou.
Pode passar no escritório do Mopox, que você ganhou o tapa na cara prometido.
Ganhou.
É isso.
Então, beijo no seu coração, porque estou aqui do lado de Robson, já me vem essa frase na cabeça. Eu quero mandar beijo no coração das pessoas.
É, eu acho que é um bom sentimento para desejar.
É um bom sentimento. Depois de um programa que a gente só falou, né?
Exato.
Então, beijo no seu coração e até a próxima quinzena.
Um beijo.